E vamos falar agora de mercado imobiliário, sobretudo na realidade de Cascavel, que é uma cidade que está em amplo crescimento, e claro que isso também acaba refletindo no mercado imobiliário. E eu converso aqui nesse momento, tenho a satisfação de recebê-lo no nosso estúdio, o Anderson Andi, corretor imobiliário, gentilmente aqui aceitou o nosso convite. Anderson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN, muita alegria e satisfação, estamos aqui participando dessa manhã gostosa.
Isso mesmo. Bom, como eu disse na introdução da nossa conversa, Cascavel está num amplo crescimento e isso acaba impactando diretamente também no mercado imobiliário. Qual é o raio-x, o diagnóstico que você faz do mercado imobiliário aqui na nossa realidade em Cascavel?
Como você mesmo disse, Marcelo, o mercado imobiliário em Cascavel não para de crescer, né? Agora, principalmente com o novo plano diretor, a cidade está em plena expansão, né? Bastante loteamentos crescendo na nossa cidade, bastante áreas rurais também, bastante demanda. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário na questão do primeiro imóvel, né? Que hoje é o mercado mais aquecido na nossa cidade. Por que, Anderson, o primeiro imóvel, o imóvel de entrada, está mais aquecido? Levando em comparação a taxa Selic, né, que estava elevada, 14,50%, isso faz com que os investidores do perfil do médio alto padrão acabem deixando seus rendimentos aplicados, né, tendo algum tipo de renda fixa. Ou seja, esse perfil de imóvel de médio alto padrão, ele acaba dando uma travada. E aonde que está tendo um volume maior de negociações? No imóvel de entrada. Mas por que, Anderson, no imóvel de entrada que a gente está tendo um volume maior? Devido à Caixa Econômica ter taxas mais flexíveis para o imóvel de entrada do Minha Casa Minha Vida. Então isso faz com que impulsione e tracione esse mercado do imóvel de entrada para o consumidor que quer sair do aluguel. Então hoje Cascavel está tendo sim um volume muito grande nesse público. Esse público é onde que está tendo um volume maior de negociações. Não que o mercado do médio alto padrão não tenha acontecido negócios. Também tem acontecido negócios, sim. Porém, de uma forma mais menor, vamos dizer assim, né?
E eu queria aproveitar o teu raciocínio. Eu gostaria que você fizesse uma aproximação desse crescimento pela procura do primeiro imóvel com o imóvel na planta. Porque me parece que há uma procura bem interessante, bem crescente em relação a pessoas que estão já adquirindo os seus imóveis, os seus apartamentos, ainda na planta. Claro, o custo ele é um pouco mais atrativo se comparado com estruturas já existentes.
Com certeza. Eu digo muito que é muito a cultura, né, do brasileiro. Antigamente se fazia muita aquisição de financiamento, né? E hoje o brasileiro ele tem vivenciado essa experiência de comprar um imóvel na planta e ter tido bons resultados, então ele tem uma compra recorrente do imóvel na planta. E aí eu retomo pro investidor do médio alto padrão, né? Que é quem tem um poder aquisitivo um pouco maior. Essa pessoa ela consegue trabalhar de uma forma mais organizada. Então ela consegue sim ali dar uma entrada, né, e fazer um fluxo de pagamento durante a obra e ter uma valorização durante toda a obra até a entrega das chaves. E é onde que ela começa a ter aquela alavancagem patrimonial, né, construção de patrimônio. Então esse é um cenário. Já para o consumidor aí do imóvel de entrada, ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer essa aquisição do imóvel na planta, né, porque ou ele paga o aluguel ou ele paga o financiamento, né. Então, é mais para o imóvel mais em médio alto padrão. E aí a gente vai falar, você vai me perguntar, né, Anderson, mas e os apartamentos, por exemplo, de 300, 400 mil reais, né, que são basicamente imóvel de entrada. Esses imóveis são comercializados para esse público que está conquistando o seu segundo imóvel, já pensando em ter uma alavancagem patrimonial, juntamente com o futuro, uma composição de renda, né, acabar fazendo a locação desse imóvel.
Certo. E eu queria também aproveitar, falamos bastante da questão do primeiro imóvel, mas eu acho interessante também nós comentarmos que Cascavel, enquanto perfil de crescimento econômico, tem sido uma cidade muito privilegiada na seguinte questão dentro do mercado imobiliário. Nós temos tanto a questão do imóvel de entrada, temos os programas habitacionais, temos, enfim, políticas públicas voltadas para isso. Temos também o mercado imobiliário que atende aquele perfil talvez intermediário, não é mais a pessoa do programa habitacional, mas também não é o comprador de alto padrão, mas também temos o mercado voltado para esse perfil de alto padrão, com os condomínios, temos até condomínios de chácaras, que também está crescendo bastante aqui em Cascavel. Então temos praticamente, me parece que quase todos os públicos, ou boa parte dos variados perfis de poder aquisitivo para a compra do imóvel, sendo atendidos aqui em Cascavel, certo?
Com certeza, muito bem colocado. A gente vê um cenário muito grande do investidor, da pessoa em si, que ela está buscando o seu segundo imóvel já. Então é aquela pessoa que está em ascensão. E a nossa cidade é uma cidade muito próspera, né? A cidade de Cascavel. Então é comum que essas pessoas tenham uma receita e com essa receita elas busquem fazer bons investimentos. E normalmente os imóveis é o que chama atenção, porque são investimentos mais seguros. Né? Eu sempre falo, né, que um imóvel documentado em seu nome, ninguém te tira. Né? Pode acontecer o que acontecer na economia, na política, no Brasil, que o imóvel vai ser sempre seu. Então, muitas pessoas têm essa cultura de fazer esse investimento no imóvel, tanto que a gente tem uma demanda grande já do segundo imóvel, do terceiro imóvel, a construção em si de patrimônio. E também pensando a médio e longo prazo, aí, numa aposentadoria. Né? Então a pessoa ela vai fazendo investimentos em imóveis na planta, construindo seu patrimônio para que no futuro ela tenha aí uma renda ativa desses imóveis para sua aposentadoria.
Anderson, para além do poder aquisitivo da pessoa que vai adquirir o primeiro imóvel, eu gostaria que também você explicasse para nós outras características desse perfil de comprador. Ele tem sido um comprador mais jovem? Tem sido um comprador um pouco já mais adulto e razoavelmente mais estabelecido na sua vida profissional? É aquele que ainda está, solteiro, saindo da casa dos pais e vai buscar o primeiro imóvel? Ou é aquele que espera constituir a família? Eu queria que você traçasse um pouco esse perfil, talvez até mais comportamental, desse comprador do primeiro imóvel. Como tem sido ele comparado com outras pessoas para além do poder aquisitivo?
Eu tenho percebido que as famílias que têm uma base estrutural mais sólidas, uma orientação desde a criação ali dos pais dentro de casa, quando atinge ali seus 18, 20 anos, já dá esse primeiro passo para a aquisição do imóvel, que é onde ali tem o primeiro emprego, né? Começa a ter a sua renda. Tendo uma orientação de dentro de casa, muitas vezes, já consegue fazer a aquisição do imóvel na planta, consegue se planejar pensando no seu futuro. E normalmente essas pessoas que já dão esse primeiro passo são as pessoas que vão ter ao longo da vida um patrimônio maior, né? Porque começa mais cedo. Então eu sempre falo, aonde você está hoje, como que você quer estar daqui 5 anos? Né? Então a aquisição do imóvel na planta, sim, é o pulo do grato, vamos dizer assim, né?
E já que estamos falando do primeiro imóvel, ou seja, aquela pessoa que vai ter contato com o mercado imobiliário talvez pela primeira vez, por onde ela deve começar? Ela primeiro procura um corretor imobiliário? Ela procura diretamente a construtora do empreendimento que ela tem interesse em comprar o imóvel? Ela procura uma instituição financeira, caso ela tenha a pretensão de fazer um financiamento imobiliário? Por onde ela começa a fazer esse planejamento para aquisição do primeiro imóvel?
Marcelo, muito boa a sua pergunta, tá? Esse primeiro passo ele pode ser ou muito assertivo ou muito frustrante. Então, a gente sempre recomenda que você busque um profissional capacitado, credenciado ao CRECE, um corretor de imóveis, uma imobiliária, onde que você já tenha... essa imobiliária tem um histórico no mercado, né? E que esse corretor, essa imobiliária, seja credenciada ao CRECE, que vai conseguir, com muita clareza e transparência, poder entender o momento que você está vivendo para poder te atender. Né? Eu sempre falo que o mercado imobiliário vai muito mais do que uma venda. Não se trata apenas de uma venda. Se trata de compreensão do momento de vida que aquela pessoa, aquela família está vivendo. Então, é uma consultoria, literalmente, que a gente costuma fazer. Entender o perfil, em que momento que eu estou na minha vida e qual o melhor cenário, o melhor caminho para mim seguir até conquistar o meu primeiro imóvel, o meu segundo imóvel ou o meu imóvel no litoral. Entende? Então, cada pessoa tem a sua necessidade e a gente busca entender isso e montar um plano de ação.
Até porque eu acho que de forma até predominante, independente dos cenários econômicos que o Brasil se encontra, independente das mudanças culturais e comportamentais da sociedade, ter o seu próprio imóvel ainda é o desejo, ainda é o sonho da maioria das pessoas, não é? Então, isso acaba explicando até mesmo por que é um mercado que dificilmente está em queda, dificilmente está em baixa. Sempre é um mercado, claro, temos os fatores econômicos que em algum momento vão influenciar a compra do imóvel, mas ainda assim, quem é que hoje em dia não quer ter o seu primeiro imóvel? Continua sendo aquele, talvez, o desejo de vida da maioria das pessoas.
Com certeza, Marcelo. A grande maioria das pessoas, eu posso te afirmar. E muitas vezes essas pessoas, elas não dão o passo da aquisição do imóvel por muitas vezes elas não terem a informação.
Acha que é, né? Burocrático demais.
Ela acha que é impossível ela comprar um imóvel. Ela imagina que na cabeça dela ela precisa ter ali o valor integral para fazer aquisição, né? E aí que é a grande importância de você buscar um profissional, um corretor de imóveis credenciado ao CRES, que consiga te dar todo esse suporte. Porque eu sempre falo que você às vezes não conquista um imóvel porque você não sabe como é fácil de fazer aquisição. Mas é fácil por quê? Porque você tem que estar bem assessorado. Né? Eu sempre falo, o Marcelo é radialista, então o que eu quiser conversar sobre rádio, eu vou falar com o Marcelo, né? E sobre imóvel tem que ter o meu corretor da minha confiança.
Isso mesmo. Anderson, chegamos então ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Só me colocar à disposição, né? E agradecer a oportunidade, Marcelo.
Anderson, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.